Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Chegamos ao 31º episódio e hoje é dia de falar das quartas de final do US Open. Eu só posso começar esse podcast falando de como o Grigor Dimitrov eliminou Roger Federer, no que foi a grande zebra da rodada, o resultado mais inesperado, que foi como um cara que na vida tinha perdido todos os 7 jogos para o Federer, chegou num slam, esteve 2-1 atrás e saiu com a vitória em uma vaga na semifinal. E de quebra impediu um Federer Nadal que parecia tão provável como sempre, e virou tão verdade como nunca, né? Eu acho que o Dimitrov fez muitas coisas certas no jogo e é o que eu acho que vale ressaltar aqui. É bem verdade que o Federer teve a lesão nas costas e que teve, o rendimento dele foi caindo ao longo do jogo. Ele cometeu muitos erros de direita no quarto set, começou o quinto set errando demais e aí pagou o preço. E antes de entrar nos méritos do Dimitrov, bora logo tirar essa polêmica da frente. O Federer ficou em quadra até o fim. Aí teve gente que já começou a falar do Djokovic, porque o Djokovic desistiu antes do final. Deveria ter ficado em quadra, etc e tal. Eu acho o seguinte, eu daqui vendo pela TV, e mesmo se tivesse na beira da quadra, né, não tem como saber o quanto o cara tá sentindo de dor. Dizer que dois caras estão lesionados não iguala ninguém. Eu não sei há quanto tempo a pessoa tá jogando com dor, a intensidade da dor que ela tá sentindo, o quanto ela ainda aguenta ficar em quadra. E além disso, supondo que dois tenistas sejam iguais em tudo isso que eu acabei de falar, que é quase impossível, por que que um não pode tomar uma decisão e o outro pensar diferente? Qual é o drama nisso? Ah, mas o Djokovic já desistiu de muito mais jogo que o Federer. E daí? Ele também já se lesionou muito mais que o Federer, ou não? Isso faz dele culpado de alguma coisa? Por que não comparar com o Monfils, que é outro cara que sofreu muito com lesões durante a carreira? Alguém já parou pra pensar nisso? O Monfils abandonou muito mais jogo que o Djokovic. Ou que o Nadal, que ano passado abandonou duas partidas de slam, né? Tanto na Austrália com o Tillich, quanto no US Open com o Del Potro. O próprio Dimitrov, que é muito mais novo, já tem 4 derrotas por abandono na vida. Não vejo motivo pra esse drama todo, sabe? Se o cara não abandona no 5-0 ali no finzinho, ou no match point, quando fica claro que ele tá abandonando pra não levar um pneu, sem drama, bola pra frente e vambora. Sabe, é ficar querendo criar a confusão onde não tem. Ninguém tá tirando o mérito do Wawrinka, ninguém tá tirando o mérito do Dimitrov. Cada um na sua, bola pra frente e vambora. Sobre o Dimitrov, enfim, algumas coisas que eu gostei muito. Ele mudou a velocidade e a direção da bola com muita frequência. Eu até falei no Twitter que ele tava acelerando demais o jogo no começo, entrando numa pancadaria exagerada nos primeiros games, e que aquilo ia dar muito certo pro Federer. Né, o Dimitrov acaba entrando na correria e quem corre é ele, o Federer fica distribuindo o jogo e não dá certo. Mas a partida foi caminhando e o Dimitrov foi conseguindo alongar os rallies, conseguindo fazer o Federer trabalhar. Uma coisa que funcionou muito bem e que ninguém faz contra o Federer, porque não é fácil, foi aquele slice rasante, né, na cruzada. Ele forçava o Federer a se abaixar, bater a bola mais dentro da quadra, precisando levantar a bola, gerar potência spin com backhand, e não é fácil ser agressivo contra uma bola dessas. De certa forma, foi o Federer provando do próprio veneno, porque é uma coisa que ele faz com maestria e causa problema para todo mundo. Então, quando o Dimitrov conseguia fazer esse slice baixinho e com velocidade, ele forçava o Federer ali a levantar a bola e o Federer não conseguia agredir. Ele até levantava, né, tirava a bola da rede e tal, mas deixava ali mais ou menos no meio da quadra. E era aí que o Dimitrov entrava com a direita, mudava a direção e fazia o Federer ter que se defender com a direita, correndo, em movimento. E é isso justamente que faz o suíço errar mais. O Nadal deu uma declaração muito interessante quando ele perdeu do Federer em Wimbledon. E ele falou que o Federer não erra se você bater mais forte na bola, que não é a potência que vai fazer ele errar. Ele vai errar quando bater desequilibrado. E é preciso fazer o cara se mexer de um lado para o outro. É óbvio que se você tem uma direita como a do Del Potro, ela vai causar problema puramente pela potência. Mas quem mais no circuito tem uma direita assim? Então, ou uma esquerda, né? A esquerda do Wawrinka, ok, mas Então, acho que o Nadal foi muito preciso na análise e o Dimitrov foi muito preciso nessa execução. Dois, outra coisa que eu achei muito importante foi quanto o búlgaro conseguiu devolver os saques do Federer mais dentro da quadra, tentando, se não agredir, encurtar o tempo do primeiro golpe do suíço. Isso também faz muita diferença, porque minimiza uma das coisas que o Federer faz de melhor, que é o chamado saque mais um, ou seja, o saque e a primeira bola que ele bate quando volta a devolução. Ele sabe como ninguém onde precisa sacar para o adversário devolver exatamente onde ele quer. E aí ele toma conta do ponto já na primeira bola. Quando alguém ousa e consegue tirar esse tempo, né, na devolução, faz uma diferença. E por mais que o Dimitrov não tenha feito lá o winners de devolução, esse tempinho que ele consegue tirar do Federer foi o bastante para complicar um pouquinho a vida do suíço e para entrar num número maior de pontos no saque do Federer. O Dimitrov venceu 35 dos pontos com a devolução. E para comparar, na final de Wimbledon, o Djokovic, que tem a melhor devolução do circuito, venceu 32%. O Nadal, na semifinal de Wimbledon, ganhou 30%. Então, às vezes, é um detalhe que a gente não presta atenção, mas que pesa muito. E, mentalmente, eu acho que o Dimitrov também tem mérito enorme, porque o Federer não deu nada de graça para ele. Pelo contrário, acho que, fora o comecinho do quinto set, que o Federer errou mais, ele passou o jogo inteiro pressionando e exigindo um bocado do Dimitrov. Naquele finzinho de quarto set, então, depois de perder 7 set points num game, o Dimitrov foi lá e confirmou o saque sem problema. Depois, sacando para fechar o quarto set, estava em 0-40, salvou os 3 breakpoints seguidos, depois salvou mais 2 breakpoints e fechou. Se ele perde o saque ali, muda tudo. Então eu preciso dizer também que o Dimitrov estava sob essa pressão enorme, e isso tudo em um US Open muito doido, que começou sem expectativa. Ele vinha de 7 derrotas em 8 jogos antes do torneio, ninguém dava nada para ele, mas aí o Borna Coric deu o W1 na segunda rodada, e foi como se o mar estivesse se abrindo na frente do Dimitrov, tanto no aspecto de pegar uma chave menos complicada, quanto no mental, no que ele readquiriu de confiança de que podia ser um bom torneio para ele. Dimitrov agora pega o Medvedev, que passou pelo Wawrinka em 4 sets. Admito que esse resultado aí me pegou de surpresa e eu estou espantado com o quanto o russo vem se segurando fisicamente. Nos últimos 37 dias ele fez 21 jogos, foi um número que andou circulando aí nos últimos dias. Até errado, eu fiz a conta direitinho, são 21 jogos e 37 dias. Não é pouca coisa. E isso inclui partidas tensas, longas, com pressão. Não é fácil. Nesse jogo contra o Stan foi um pouco diferente, porque Medvedev teve mal fisicamente em um certo momento e isso acabou fazendo o Wawrinka dar uma desestabilizada que foi crucial pro resultado final. O Stan deveria ter vencido o primeiro set, que ele perdeu no tie-break, e aí quando Medvedev venceu a segunda parcial, era um buraco fundo demais pro Stan contra um cara que é muito consistente. O Medvedev disse depois do jogo que estava até melhor fisicamente no quarto set, porque acho que foi quando os analgésicos que ele tomou no meio da partida começaram a fazer efeito, e o Stan desmoronou. Então agora a gente vai ver esse Dimitrov e Medvedev, que pode ser mais uma partida longa, cheia de variações, porque os dois têm recursos, e valendo uma vaga numa final de slam, que vai ser a primeira decisão, né, nesse tipo de torneio, para qualquer um dos dois. E não dá para esquecer assim, de mencionar que é mais um ano em Nova York, que tudo parecia conspirar para um Federer contra Nadal, e o diabo do jogo não acontece. A sequência é muito doida, porque desde 2008 a gente teve a uma vitória de um Federer 6 vezes, e não acontece. Para lembrar a sequência, em 2008 o Federer foi para a final e Nadal perdeu a semi para o Murray. E foram 2 semis que aconteceram simultâneas por causa da chuva, atrapalhou a programação e toda. E aí em 2009, ano seguinte, o Federer foi para outra final e o Nadal perdeu a semi pro Del Potro, que acabou campeão, né? O Nadal jogou aquela semi com a dor no abdômen, só conseguia sacar para um lado, o Del Potro ganhou fácil. E virou um jogo improvável contra o Federer, né? O Federer na final estava com um set de frente, sacando para fechar o segundo. E de repente o Del Potro quebrou de volta, o jogo mudou ali e tal, e terminou do jeito que a gente sabe. 2010, Nadal foi campeão e o Federer perdeu a semi pro Djokovic, que foi a primeira semi, né, com 2 match points que o Djokovic salvou. E aconteceu a mesma coisa em 2011, o Nadal foi pra final, perdeu a final pro Djokovic, E o Djokovic, na outra semi, tirou o Federer, também salvando dois match points. 2012, o Nadal não jogou, se eu não me engano. E em 2013, ele e o Federer podiam se pegar nas quartas de final. E imagina a situação, né? Quantas vezes Nadal e Federer já não chegaram às quartas de final em Nova York, quarta de final em Islã, então quase sempre. Mas nesse ano o Federer não chegou. O Nadal foi campeão e o Federer perdeu nas oitavas pro Tommy Robredo em 3 sets. É, em 2013, acho que tirando 2016, que ele ficou machucado e não jogou o segundo semestre inteiro, 2013 foi talvez o pior ano da carreira do Federer depois que ele se estabeleceu como tenista de elite. Especialmente o segundo semestre dele foi muito ruim, né? Quando ele decidiu trocar de raquete. E nesse período ele teve uma lesão nas costas. Então foi bem ruim. E depois, em 2017, que eles iam se pegar nas semifinais, o Nadal chegou lá, mas o Federer perdeu pro Del Potro nas quartas. E esse ano nem chegou tão perto assim, mas com a chave do jeito que tava, esse ano eu digo agora, né, 2019, não foi tão perto, mas a chave do jeito que tava parecia muito provável. O Federer estava numa sessão em que ele nunca tinha perdido em quadras duras para ninguém, nem pro Stan, nem pro Grigor, nem pro Medvedev. E aí aconteceu esse jogo com o Dimitrov. Bom, seguindo adiante, a outra semi masculina tem Matteo Berrettini contra Rafael Nadal. Berrettini derrotou Monfils no tie-break do quinto set, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 e 7-6, num jogo que começou morno e foi ficando interessante de ver, nem tanto por um nível altíssimo, mas acho que porque os dois oscilaram e ficou equilibrado, nervoso, com muitos pontos longos, games longos. Berrettini sacou pro jogo em 5-3 no quinto, teve match point, cometeu dupla falta, foi quebrado, e aí o jogo foi entrando ali passando de 4 horas de duração, foi ganhando intenção. A torcida no Oeste estava bem empolgada com o jogo, Nova York tem muito italiano e tudo mais, e acabou só no tie-break, que é um tie-break que eu odeio, mas vocês já sabem disso, eu não vou falar mais. E o que pesou no fim das contas foram as duas duplas faltas do Monfils, que se afundou no tie-break. Ele até se recuperou, chegou a sacar em 4-5, depois de estar perdendo por 5-2 no saque do Berrettini, mas aí teve um rally que o italiano ganhou, matando com um voleio, e depois no saque com 6-5 ele fechou. Eu achei muito bacana, porque primeiro que eu gosto de ver italiano comemorando, é sempre divertido. Tinha um grupo lá de umas 20 pessoas, entre amigos do Berrettini e o pessoal do restaurante Via della Patria, que ele frequenta em Nova York. E a galera fez barulho, ele agradeceu os italianos, falando em italiano. Foi uma festa legal de ver. É um garotão, 23 anos, já é, né, 25 do mundo. É mais um que, como uns amigos meus dizem, furou a fila do Zverev, coitado. É mais um jovem que chega numa semi de slam antes do Alexander Zverev. Mas enfim, brincadeiras à parte, o Zverev não tem nada a ver com isso. O Berrettini está subindo para o número 13 do mundo e vai ter uma chance rara de chegar numa final de slam, né? Pega o Nadal, que ganhou do Schwartzman em 3 sets, 6-4, 7-5, 6-2. E não foi nada fácil, como os parciais sugerem. Foram dois sets muito doidos, porque os dois primeiros, né? Primeiro o Nadal abriu 4-0, o Schwartzman não só fez 4-4, como teve 15-40 para quebrar o saque do Nadal. E o Nadal se salvou e fechou 6-4. Segundo set, Nadal abriu 5-1, 15-0, tinha um voleio fácil para fazer 30-0, errou o voleio. Quer dizer, errou o voleio. Deu um voleio na mão do Schwartzman, tomou uma passada, o negócio virou de 5-1, foi para 5-5. E o cruel da coisa, mas a gente precisa falar, é que o Schwartzman cometeu uns erros que custaram caríssimo nos games finais. Tanto no 4-5 do primeiro set, quanto no 5-6 do segundo. Ele errou o voleio fácil, errou dupla falta, errou o forehand. Um forehand no meio da rede, no 5-6, no 15, sacando com breakpoint no segundo set, acho que era 15-40. E não dá pra ganhar de alguém como Nadal errando assim nesses momentos. E tudo bem, até parcialmente injusto a gente criticar, porque a gente sabe que o cara joga com a corda no pescoço o tempo inteiro. Mas no fim das contas é essa análise que a gente tem que fazer. O Nadal ganhou porque foi melhor nos pontos importantes e o Schwartzman perdeu porque cometeu erros bobos quando não podia. E no grande cenário das coisas, o que acaba separando os grandes dos bons é isso, né? E o Nadal tá no hall dos grandes. E ele vai ser favorito absoluto, né? Depois que o Djokovic e o Federer caíram, contra um Berrettini que é bem mais perigoso do que muita gente julga. É um cara com forehand cheio de spin. Tem um jogo agressivo, pode causar problema pro Nadal. Eu sei que muita gente tende a achar que o torneio já acabou, que o Nadal já ganhou, mas eu não sei, viu? Queira ou não, ele joga com essa pressão, essa expectativa, e o clima de Nova York costuma causar problema físico para ele. Nesse jogo com o Schwartzman mesmo, no fim do segundo set e no começo do terceiro, ele não estava tão inteiro. Ele ficou alongando os braços, tinha um princípio de cãibra ali. Depois falou que da umidade, que ele sua muito e tal. Ele tomou sais ali na virada, no comecinho do terceiro. Então, se alguém conseguir esticar um jogo com ele, eu acho que a coisa muda de figura. Eu sempre lembro que a primeira vez que eu vi o Djokovic esgotado mesmo, foi na final do US Open de 2011 contra o Djokovic. Era uma tarde úmida, muito úmida, estava quente, teve muito rally, e no fim do terceiro set, não era nem quinto, o Rafa estava pregado. Ele ganhou na raça aquela parcial, estava 2-0 para o Djokovic, ele ganhou o terceiro, mas quando começou o quarto, deu para ver que ele estava morto. E foi fácil o quarto set para o Djokovic, acho que foi 6-1, não sei de cabeça. E estou falando aqui de um jogo que foi 8 anos atrás, um Nadal de 25 anos, teoricamente no auge físico. Hoje ele tem 33, é outra história. Então, tudo é possível. E, assim, quem desistir de ver o torneio pode se arrepender profundamente. Na chave feminina, eu gostei muito de como ficaram as semifinais. Pela ordem cronológica aqui, a Svitolina vai enfrentar a Serena Williams. E a outra, Belinda Bencic contra Bianca Andreescu. Olha, falar o que da Serena nessa altura, né? Pra quem ouviu os podcasts anteriores, eu não tenho mais nada de novo pra dizer. O jogo dela contra Qiang Wang foi um massacre, 6-1 e 6-0. 25-0 em winners, 44 minutos de duração. Foi um daqueles jogos em que um dos tenistas não tem resposta pra potência do outro. E quando o tenista que bate muito forte, e muito mais forte que o outro, não tá errando, não tem muito o que fazer. A Wang não só não tinha peso de bola para incomodar a Serena, como ela não conseguiu variar e fazer a americana sair da zona de conforto dela. Foi um domínio completo. Até sem graça de ver, assim, de criticar, porque parece que é pisar em cima do morto, né? O jogo entre a Svitolina e a Hana Conta foi mais parelho, foi 6-4, 6-4 para a Svitolina, e o que fez a diferença foi mesmo a consistência dela. Segunda semifinal seguida da Svitolina em Grand Slams. Em Wimbledon, ela perdeu para Halep por 6-1 e 6-3 nessa semi. Não conseguiu equilibrar um jogo que no papel parecia que seria mais parelho, mas era a primeira semi, né, de Slam na carreira dela, e isso tem seu peso. Agora já não vai ser uma experiência nova, e ela tem tênis para incomodar a Serena. Ela erra pouco, ela sabe absorver potência, sabe redirecionar a bola. E tem uma coisa muito curiosa que muita gente anda comentando, e eu vi uma frase muito interessante, acho que da Martina Navratilova no Tennis Channel. Posso estar enganado agora, porque acabo lendo tanta coisa que cedo ou tarde tudo mistura na cabeça. Mas enfim, o que a Navratilova, espero que tenha sido a Navratilova, né? O que ela dizia é que a relação da Svitolina com o Monfils fez muito bem para os dois, e tenisticamente falando. Porque eram duas mentalidades bem diferentes, pelo menos no que diz respeito ao comportamento dentro de quadra. Ela sempre foi muito concentrada, muito focada, muito tensa. E ele sempre foi um cara relaxadão, daquele jeito que a gente sabe, sem esquentar demais a cabeça. E o que rolou, aparentemente, foi que ela deu uma relaxada, aprendeu a viver com críticas e expectativas, e passou a ter resultados melhores. E ele passou a encarar as coisas de um jeito um pouquinho mais focado, mais sério. E essa campanha no US Open, nas quartas de final, de um jeito ou de outro, mostra isso. Agora, voltando a falar sobre essa semifeminina, acho que a Svitolina vai precisar sacar muito, vai precisar devolver muito o saque, porque senão não dá para ela ficar correndo atrás da bola da Serena o tempo inteiro. Obviamente o favoritismo é da americana, mas tudo leva a crer que vai ser o primeiro grande teste dela no torneio, e aí eu quero ver como é que vai ser. Porque a gente pode falar, mas ela pegou a Sharapova na primeira rodada. Mas a Sharapova não ofereceu essa resistência que muita gente achava que ofereceria. Então, né, foi 6-1, 6-1, jogão da Serena, como ela vem jogando o torneio inteiro, mas talvez as Svitolinas, ela tem nível para fazer muito mais do que qualquer adversário que a Serena pegou até agora. E na outra semi, a gente tem Belinda Bencic, que fez 7-6 e 6-3 na Dona Vekic, e olha, não foi um grande jogo de nenhuma das duas, viu? Aliás, eu achei uma partida meio estranha, porque a quadra não estava lotada, O público que estava lá não entrou no clima do jogo e até os tenistas pareciam num clima meio morno, assim, não tinha cara de quarta de final de slam. E como eu já falei, não foi um jogo espetacular, apesar da emoção do tie-break do primeiro set. Vai ser a primeira semi de slam da carreira da Bencic, que já foi top 10. E olha, como eu falei, ela entra como favorita. Ainda que seja a primeira semi de slam dela, ela já fez mais jogo grande, já ganhou mais coisa, já foi top 10. E como eu falei, né, há pouco, acho que ela pode sentir menos o momento do que Andreescu, que é a adversária dela. Sobre Andreescu, que eu tô cansado de elogiar, ela derrotou a Mertens nas oitavas, nas quartas, e foi um jogo assim, bem duro. A Mertens é a tenista que numa semana boa, quer dizer, ela é sempre muito competente, não só numa semana boa, mas numa semana boa ela não dá nada de graça, sabe? Além dela não ter um ponto fraco óbvio, ela faz tudo certinho, sabe? É tenista de livro, não inventa nada, faz tudo bonitinho, como manda e tal. Se a adversária não tiver numa noite inspirada, a Mertens vai ganhando. Só que a Andreescu venceu porque ela tem mais recurso. Ainda no primeiro set, quando ela viu que a coisa estava desandando, ela estava uma quebra atrás, breakpoint atrás, ela começou a usar mais spin, ela desacelerou o jogo, parou de dar só pancada na bola, e a coisa começa a virar na partida quando ela passa a usar aquele slice de direita, aquele combo de bola alta com spin, seguido de bola mais reta e agressiva. Ela usa drop shot, ela usa lob, ela tem tudo na manga. E o placar final foi 3-6, 6-2 e 6-3. Foi até mais difícil do que o placar sugere, porque a quebra de saque do terceiro set demorou para vir. A Mertens salvou 6 breakpoints antes de ser quebrada, vendeu caríssimo o jogo. Mas tá aí outra característica da Andreescu que eu acho bacana. Ela até disse depois do jogo que estava nervosa porque não estava jogando o melhor tênis dela, mas que tentou se acalmar e que essa calma no terceiro set foi fundamental. Ela perdeu só 6 pontos nos games de saque dela, e isso é crucial quando você está perdendo breakpoint atrás de breakpoint, né? E agora ela está aí com 19 anos, não era nem top 100 no começo do ano, teve lesão, ficou um bom tempo afastada, mas assim, ela ganhou em Indian Wells, se machucou, voltou, ganhou Toronto e agora está nessa semi em Nova York. Vai entrar no top 10 no próximo ranking da WTA. Impressionante. Eu repito, acho que a Bencic é favorita por causa da experiência, mas não duvido nada da Andreescu, como eu estou falando há 3, 4 episódios de podcast, que pode ser um torneio, uma coisa, eu acho que já é grande uma semifinal, mas pode acontecer coisa maior para ela ainda. Gente, por hoje eu fico por aqui. A ideia é gravar um podcast antes das finais, para postar no sábado de manhã para vocês. Então, se tudo der certo, a gente se vê, ou pelo menos vocês me ouvem, no sabadão. Beleza? Até lá, um abraço.